A doutora Ana Maria Tabellini, daqui a pouco, ela vai responder isso para o senhor de forma mais, eu diria assim, mais segura e baseado em dados científicos, que com certeza ela vai apresentar para o senhor.
Quer dizer, a Anvisa não tem essa segurança,
não,
então?
Tem, nós temos essa segurança.
Estou perguntando.
Não, eu estou colocando isso aqui. Eu digo para o senhor o seguinte, eu não queria somente antecipar uma questão importante que ela vai colocar, mas eu digo para o senhor o seguinte... O agrotóxico, ele tem duas repercussões imediatas. Tem caso que nós pegamos de uma reação aguda. Mas o principal que nós temos é o processo cumulativo que ele dá, tá certo? Na saúde, no organismo das pessoas. Se você continua sempre utilizar, a se alimentar com culturas, com plantas, que tenham a utilização de agrotóxicos acima dos limites autorizados, isso aí cumulativamente pode trazer consequência orgânica para as pessoas. E isso nós temos plena consciência e temos plena certeza, e temos dados científicos que referendam isso. Nós não trabalhamos na base do achismo, nós temos dados científicos que mostram que o agrotóxico, de acordo com a utilização dele, se for mal utilizado, e mesmo em alguns casos, com a utilização correta de acordo com o que nós preconizamos, ele pode trazer consequências danosas para a nossa população.
Muito bem, muito obrigado, doutor José Agenor. Passo a palavra agora ao doutor e professor Vitor Manuel Pelais, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná.
Bom dia a todos. Bom dia, senador. Eu vou complementar aqui alguns dados em relação ao que o Agenor falou, e que ajuda também a entender, digamos assim, a dinâmica e a pressão que existe sobre os órgãos reguladores no Brasil. Isso não acontece só no Brasil, não é exclusividade do Brasil, no mundo inteiro. E para isso a gente precisa entender as estratégias de crescimento e concorrência dessas empresas, né? Como é que isso funciona. Próximo, por favor. Bom, aqui o que eu estou mostrando foi a estratégia de crescimento da Monsanto nos últimos 10 anos, então na década de 2000. A Monsanto, ela desenvolveu justamente, foi a pioneira no desenvolvimento de sementes geneticamente modificadas, resistente ao principal produto dela, que é o herbicida glifosato. A Monsanto, a partir daí, ela começou a adquirir empresas de sementes, então tudo que está em azul são empresas de sementes adquiridas ao redor do mundo, e ela se transformou na maior empresa de sementes do mundo. Então, hoje, ela é muito mais uma empresa sementeira do que uma empresa de agrotóxico. Próximo, por favor. Aqui nós podemos ver, no caso da Bayer, né? Vejam que também ela segue um padrão, né, que, no qual a Monsanto foi pioneira, né, ou seja, nessa estratégia de crescimento diversificando para o mercado de sementes. O que está amarelo, então, foram aquisições de empresas de agrotóxicos. Próximo, por favor. Aqui, no caso da Dow, nós podemos ver a mesma coisa. Aqui, com um detalhe importante, isso que está achurado aqui são mais recentes, então são aquisições entre 2008 e 2010. Então, essa é uma estratégia de intensificação da diversificação no ramo de sementes. Próximo, por favor. A DuPont, a mesma coisa, né? Então, esse é um padrão de crescimento que passa a existir, né, nessa atividade industrial. Próximo, por favor. A BASF, né, muito menos, é interessante perceber, a BASF é a maior empresa química do mundo, né? Então, ela não tem, digamos assim, ainda esse foco, né, ou essa intensificação do crescimento das demais. A próxima, por favor. E aqui a Syngenta, essa sim é a maior empresa de agrotóxicos do mundo e, né, especializada em dois ramos de atividade que são essencialmente complementares, que é sementes e agrotóxicos, né? Ou seja, elas estão produzindo insumos, né, para a agricultura e, portanto, há uma complementariedade, né, tecnológica e comercial, né? Por isso a estratégia dessas empresas, né? Então, vocês veem, quer dizer, há uma estratégia global, né, de crescimento e de controle do mercado mundial, né, no ramo de sementes e também de agrotóxicos, como o Agenor já mostrou. Próximo, por favor. Então, pode ir colocando. Próximo, 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 mais uma aí parou. Então, nós podemos ter ideia, né? Ou seja, uma visão panorâmica desse padrão de crescimento, ou seja, como é que o capital se mobiliza, né, de uma indústria química para o ramo de sementes, né, onde há uma complementariedade intensa aí do desenvolvimento tecnológico, né, e, obviamente, na estratégia das vendas dessas empresas. Né. E é o que eu digo que, né, justamente, são empresas, né, que justamente, juntamente, né, com as grandes traders, né, elas vão definir política agrícola alimentar nos vários países do mundo, né, porque eles trabalham, o foco justamente são as grandes commodities agrícolas, né, com exceção da cana-de-açúcar, né, que é parcialmente alimentar, mas, de fato, o foco delas são os grandes mercados, né, consumidores aí de sementes e de insumos químicos. Próximo, por favor. Aqui também uma outra estratégia de crescimento, e não aqui de aquisição, mas é uma estratégia que antecede, né? Que são os acordos que essas empresas, né, as seis maiores estão aqui, que elas fazem com outras empresas. Aqui nós juntamos, para a gente ter uma ideia, né, agrotóxicos e sementes. Né? Então, elas criam uma rede de relações que é muito estratégico no sentido de gerir o risco, né? Ou seja, elas estabelecem cooperações, seja em pesquisa e desenvolvimento, seja uma produzindo para outra comercializando, quer dizer, numa lógica intensa de gerir esse risco que é inerente à atividade. Portanto, é uma estratégia muito bem articulada nesse sentido, a criação dessas redes, e que na sequência leva, por exemplo, à aquisição daquelas que são mais interessantes. O caso do Brasil foi o que a Monsanto fez com duas empresas nacionais, a Alelix e a Canaviales, né? Que inclusive eram financiadas com dinheiro público do BNDES e depois foram adquiridas pela Monsanto. Então, isso faz parte da estratégia mundial aí, né? Do capital de crescimento. Próxima, por favor. Então, nós podemos caracterizar esse mercado, né, como uma estrutura que é um oligopólio, como o Francis está bem assim. Próxima. Espera aí, pode deixar aí. Que tem um grau de concentração elevado, como nós vimos, né? Onde 13 empresas controlam 90% desse mercado. As formas de concorrência, elas se dão numa combinação de qualidade, né, que no caso são as marcas, e de preços, né? E isso implica, principalmente, né, que a dinâmica, né, de concorrência vai ser ditada principalmente pelas empresas líderes, que vão ter um grande investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, que vão patentear produtos, diferenciar seus produtos pela qualidade e pela marca, e que isso se transforma em barreiras à entrada, ou seja, são características estruturais. A próxima, por favor. Então, nós podemos ver, simbolizar esse mercado com esse núcleo, né, oligopolista, no caso a Monsanto está ali em amarelo, porque ela é muito mais uma empresa de sementes, mas com uma grande capacidade nesse mercado. Próxima, por favor. A Sumitomo, que ela tem uma grande capacidade de patenteamento, né, mas com uma capacidade financeira ainda não tão intensa nesse mercado. Próxima. E as empresas que estão nas franjas desse mercado, que são as empresas que nós chamamos o quê? Especializadas em produtos com patentes vencidas, né? Que seriam, no caso, chamados de produtos equivalentes ou genéricos. Né? Próximo, por favor. E uma empresa que de destaque é justamente a Mack Teixin Hagan, que no Brasil é representada pela Millennia, e que foi adquirida 51% das ações pelo grupo chinês, né, estatal Aken China. Né? Próxima, por favor. E, obviamente, nessas franjas de mercado, né, onde a competição se dá cada vez mais pelos preços, né, as empresas chinesas são cada vez mais competitivas, e aí uma política explícita também do governo chinês de concentração dessa indústria. Né. Na China são 2.000 empresas de agrotóxico, uma coisa absurda, né, tanto que eles são uma estratégia de concentração para ter essa competitividade em nível internacional, numa lógica que de ganhar em economia de escala, né. Isso é fundamental. Próximo, por favor. Então, essa é a característica, ou seja, há um núcleo oligopolista e há uma franja de mercado onde a concorrência tende a predominar em preço. Não quer dizer que aquelas como Nufarm, como a Mack Teixin Hagan, como a Cheminova FMC, a United Phosphorus, né, que é indiana, também não tem uma estratégia de usar marcas. Né? Mas aqui o preço, digamos, tem uma dinâmica mais intensa, concorrência por preços nesse mercado. mercado. Um outro aspecto importante, né, é a gente considerar o seguinte, nessa estratégia oligopolista, o núcleo, né, de qualquer estrutura de mercado oligopolista tem uma dinâmica de que ele está preocupado muito mais em estabelecer barreiras à entrada do que concorrer entre os próprios membros desse núcleo. É onde aqui nós podemos ver a intensificação, muitas vezes, de cooperação entre as empresas, né, que é o que nós vimos no slide anterior dos acordos. E outra coisa que se pode observar nos registros de agrotóxicos é que, por exemplo, em 2010, para algumas dessas empresas aqui, 50% dos registros eram chamados produtos clones. O que é um clone? Um clone é igual ou quase igual ao produto original de referência com uma marca diferenciada. Qual que é a estratégia, na realidade, dessas empresas, né? É justamente poder, né, negociar os seus produtos com outra marca para essas empresas aqui, de tal forma que essas empresas elas passam a ter uma dependência comercial das empresas desse núcleo, né? Ou seja, isso faz parte de qualquer dinâmica de estrutura oligopolista, ou seja, como gerir as franjas desse mercado, até porque essas empresas não podem se expandir totalmente no mercado sob o risco de serem acionadas pela defesa da concorrência, né? Por excesso de poder de mercado. Próxima, por favor. Bom, aqui nós podemos ter uma ideia, no Brasil, da participação do mercado nas vendas das empresas, não por valor, mas por quantidade, né? Então, nós podemos perceber aqui a importância da Syngenta, que vende 18% nesse mercado, depois a Monsanto, a Milênio aqui aparece numa outra posição. E essa diferença das posições está justamente ligado à agregação de valor de produtos, né? Por isso, pode variar essa posição em relação ao valor, né? Próxima, por favor. Bom, então nós temos aí barreiras à entrada importantes, que está ligado justamente à economia de, está bem aí, a economia de escala, a economia de escopo, a marca, a assistência técnica, a capacidade de assistência técnica dessas empresas é muito importante, principalmente das maiores, né? A capacidade de financiar o produtor rural, seja, né, adquirindo como troca parte da produção desse agricultor, que é chamada de barter, ou avalizando esses produtores junto aos bancos públicos e privados, né? Então, as empresas pequenas não têm essa capacidade, né? Então, essa é uma característica, de novo, estrutural desse mercado, né? E, como nós havíamos indicado, justamente a complementaridade de ativos, ou seja, a possibilidade de fazer o que se chama de uma venda casada, né? Quer dizer, isso dá um grande poder de barganha para uma empresa, ou seja, ela está vendendo um pacote tecnológico, né? E, portanto, muito mais competitividade. E, obviamente, que patentes, né, e os registros, como foram mostrados, né, são ativos intangíveis importantes e que geram barreiras à entrada nesse mercado. Próximo, por favor. Aqui, para a gente ter uma ideia, para poder ter uma ideia do que é uma barreira à entrada, vejam, então, no caso do relatório financeiro da Syngenta, que é a maior empresa de agrotóxicos, que vendeu aqui em 2010 8,9 bilhões de dólares em nível mundial, e ela investiu 550 milhões de dólares, né? 6% dessa receita, ela investiu em pesquisa e desenvolvimento. Isso equivale, gente, ao que foi o superávit da balança comercial brasileira agora em março. Não é pouca coisa, né? Do que é a sexta economia do mundo. Mas vejam aqui, né, o investimento em marketing é muito maior ainda, né, em marketing e distribuição. Então, percebam, a capacidade de investimento das empresas, né, está inerente a barreiras à entrada significativas, né? E essas barreiras à entrada são muitíssimo mais importantes do que a atividade de registro que vai acontecer, né, em qualquer país. E mais do que isso, mesmo que hoje há torno de 1.000 pedidos de registro na fila. Essa é a explicação por quê, né? Mesmo que esses 1.000 pedidos de registro fossem liberados hoje, isso não quer dizer que esses produtos vão entrar no mercado, né? Essa é a questão fundamental. Isso explica, em parte, por que 50% dos produtos registrados não são comercializados, né? Porque há barreiras à entrada nesse mercado. Não basta ter o registro, né? Tem que ter canal de comercialização, tem que ter capacidade de financiamento, né? Assistência técnica. Então, não há uma relação direta entre a entrada, né, de um registro no mercado e a sua comercialização. Então, a barreira à entrada, ela deve ser muito relativizada nesse sentido. E é uma das menores, é assim, mas é uma das menos significativas. Quer dizer, outros aspectos estão ligados, né, ao fato de um produto não ser comercializado, como uma tecnologia que deixa de ser... uma tecnologia eficiente, há outras que a substituem, vários registros, então, deixam de ser eficientes, né? Ou seja, os produtos, né? Em comparação a outros, né? Então, há vários aspectos que envolvem, né, a não comercialização de 50 produtos registros, mas, com certeza, esse é um dos mais importantes. Próximo, por favor. Bom, esse pode pular. Vamos... Então, pode retirar a apresentação, por favor. Então, para concluir, eu acho que a questão fundamental é que pensar em política regulatória é ir muito além da concessão de registros, né? Esse é um aspecto fundamental, principalmente se a gente considerar que os recursos, né, de registro nesse país são recursos extremamente escassos. Então, há que se ter uma política regulatória capaz de gerir esses recursos escassos. E um outro aspecto importante que sendo um objeto de polêmica e que me parece que não faz sentido, é considerar que a lógica econômica e a saúde são antagonistas nesse processo. E o exemplo maior disso, de que não são antagonistas, é o caso do suco de laranja exportado para os Estados Unidos e que foi barrado, né, por ter resíduo de um produto proibido lá, o carbendazim. Ou seja, mostra que saúde, né, está ligada, sim, a uma dinâmica de mercado, a barreiras técnicas comerciais que são cada vez mais impostas pelos grandes mercados consumidores do Brasil. Então, não faz sentido dissociar, né, economia de saúde, né? Quer dizer, essa é uma lógica, é uma estratégia comercial, isso que mostra que a agricultura brasileira está integrada no mercado mundial, as especificidades que ela tenha tem que se levar em consideração para isso. E o papel de qualquer órgão regulador em qualquer área é justamente de provocar e estimular a inovação tecnológica. E é por isso que, obviamente, né, esse mercado também se concentra, porque são grandes empresas que têm a capacidade de atender essas atividades inovadoras. Quer dizer, então, não é simples, né, não é simples reduzir a uma lógica, né, de regulação, uma lógica simplesmente de autorizar o mais rápido possível o registro. Ou seja, há uma política, há uma combinação de política agrícola, econômica e a saúde que são fundamentais de serem estabelecidas e não tratá-las isoladamente. Essa que é a questão fundamental. Obrigado.
Muito obrigado ao Dr. Vitor Manuel.